vocês da imprensa.
Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa. Trazemos para cá os assuntos que repercutem na nossa bancada. E esta foi a semana da volta das nossas equipes aos estádios para as transmissões, especificamente das finais da Copa do Brasil. Então, decidimos fazer um Vocês da Imprensa na estrada. Gustavo Villani e Pedrinho participaram da transmissão do jogo de volta entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Direto de Curitiba, a caminho do aeroporto, Gustavo Villani, muito obrigado por participar de Vocês da Imprensa.
Oi, Barreto, Pedrinho, amigos do podcast, Vocês da Imprensa, prazer é todo meu. Realmente um acontecimento, estou feliz da vida, acho que tem bastante coisa para a gente dividir, inclusive sobre o futuro da nossa profissão, Barreto.
Pois é, e já de volta ao Rio de Janeiro, Pedrinho, que bom ter você aqui, Pedrinho.
Beleza, Barretinho, Guga. Pô, foi muito maneiro, Barreto, assim, uma experiência nova para mim, que aí também tive a oportunidade de fazer de dentro do campo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas voltar aos estádios realmente foi, assim, enriquecedor para esse momento que a gente vive.
Villani, qual foi o seu principal impacto, assim, foi a saudade que bateu, foi mais uma questão técnica da narração, enfim, o que mais te impactou nesse retorno aos estádios?
O que mais me impactou foi a importância de estar no local dos acontecimentos, que é algo tão elementar, básico para a profissão, mas que como a gente ia sempre e, de repente, tudo mudou e parou, a gente não para para pensar no dia a dia, né? Envolvido na rotina, sobre a importância de registrar com os próprios olhos e não com os olhos do diretor de televisão, não dentro do estúdio. E aí tem um pouquinho de tudo, Barreto. O público te contagia. Você emocionado, contagiado, in natura, o trabalho, né, o valor profissional aumenta. Então é toda uma cadeia que me deu essa nostalgia, um pouco de emoção, um pouco de saudade, um pouco de valorização. Poxa vida, estou aqui, obrigado, né? É um sopro de esperança de que dias melhores virão, mas, ao mesmo tempo, eu não sei se eles virão mesmo, porque a pandemia amassou toda a economia, tudo que gera, né, uma transmissão de futebol, o custo operacional de viagem, hospedagem, caminhão de transmissão no estádio. Então, eu acho que tudo vai ser ainda conta-gota, passo a passo. Mas eu fiquei muito impressionado porque eu não me lembrava mais, 21 meses depois, como estar em loco ajuda no trabalho final. Foi realmente um dia importante para mim, inesquecível.
E você, Pedrinho, você já viveu o estádio de maneiras diferentes, né? Como é que foi esse reencontro?
Então, Barreto, para mim, assim, tiveram alguns aspectos assim, que foram muito interessantes, cara. A questão do retorno ao estádio para transmissão, né, é muito melhor. Eu acho que você consegue passar mais emoção porque você está ali naquela adrenalina, na intensidade, você vive ali com os torcedores realmente aquele sentimento. Ontem, especificamente, de uma reação do Atlético Paranaense e do Atlético Mineiro, uma confirmação. Mas para mim, Barreto, eu vivi um momento interessante que, quando eu jogava, a gente tinha uma relação bem próxima com a imprensa, sabe? Então, a gente criava um vínculo de amizade e qualquer divergência que acontecesse também, aquilo era resolvido, sabe, diretamente com o próprio jornalista. E isso tinha uma proximidade, tinha um lado humano muito forte. E com a questão da pandemia, isso se distanciou muito. E agora, retornando, e a oportunidade que eu tive de fazer de dentro do campo, e tudo que eu vivi especificamente, né, de uma forma bem particular, é mostrar que não existe rivalidade, né, entre quem está sendo avaliado por nós, né, entre jornalistas, ex-atletas que são comentaristas e os jogadores, cara. Eu acho que a nossa função ela é muito mais fácil, de comentarista agora especificamente falando, mas ela é muito cruel, né? Você avaliar o trabalho do outro, né? Como se a gente tivesse todas as soluções para os problemas de todas as equipes e de todos os jogadores. Essa proximidade, eu acho que trouxe um lado humano bem legal, assim, foi uma experiência única para mim.
Pois é, porque tem sempre esse confronto, parece, né, Pedrinho, de um lado achar que o outro tem mais facilidade, né? A famosa história de é mais fácil comentar aí no ar-condicionado, né? Que a gente ouve. E eu me lembro do Muricy Ramalho, quando veio trabalhar aqui com a gente no Sport TV, e ele comentou com um amigo assim: rapaz, os caras lá trabalham, né? Porque assim, a gente não tem daqui o peso de tomar decisões e de ser cobrado por uma torcida de futebol por causa disso. Mas a gente tem o peso da responsabilidade, do equilíbrio, né? Enfim, a responsabilidade pela informação, né? Então, é trabalho dos dois lados.
É muito legal a gente tocar nesse... É muito importante a gente tocar nesse ponto, que ele é meio velado. É uma polêmica, inclusive, interna. Não só na nossa empresa, mas em todas as empresas, né? O conflito entre ex-atletas que comentam e jornalistas. E ontem foi um exemplo muito clássico, porque na cabine eu tinha um estudioso do futebol, que é o PVC, um tarado por números e entendimento. Ele busca de todas as formas entender os aspectos do jogo, né? Pelo sistema tático, e dois ex-atletas, né, que viveram uma vida como atletas profissionais e que hoje estão do nosso lado, que é o Fábio Júnior, foi o Fábio Júnior e o Pedrinho. E os trabalhos, cara, são complementares. Tem espaço para análise tática, tem espaço para análise lúdica do jogo, do improvável, do acaso. Dá para a gente falar sobre o aspecto emocional da torcida, do atleta, da tomada de decisão em campo. Isso os ex-atletas agregam muito. Quer dizer, são funções complementares, não são funções excludentes. Quando o Pedrinho vai para o gramado, o que eu percebi, Barreto, de uma maneira muito nítida, é que, devido à nossa acidez e nosso dever profissional, não estou dizendo ser mal-humorado, só dar porrada em técnico e jogador, mas a gente tem um distanciamento, um senso crítico diferente de quem foi atleta profissional e que está ali conversando com o cara da atualidade. Então, os atletas do Atlético ontem, pós-jogo, abriam as ideias, o coração, a alma para o Pedrinho, porque via, numa entrevista ali, pós-jogo, tudo bem, ganhou, estava tudo muito bem, obrigado e tal. Mas um igual. A questão da representatividade de um comentarista que jogou é fundamental para fazer essa aproximação que o Pedrinho está dizendo. Porque não dá para viver no nós contra eles. Para isso já basta toda a política, a divisão que a gente vive no Brasil. Ali dá para criticar. Agora, é o como criticar. E aí seja um ex-atleta, como o Pedrinho critica, dia desses aí estava dizendo que o Flamengo precisava de uma questão mais tática do que intuitiva, porque um time de tanta qualidade não pode viver só de inspiração. Quer dizer, entenda, aí a crítica bate, né, varia de cada um, mas dá para dizer tudo o que a gente quiser. O que muda e o que importa para mim é o como a gente diz, né? E são funções complementares, ex-atletas comentando e jornalistas comentando. Tem espaço para todo mundo.
Ô Pedrinho, como é que foi? Está no nosso lugar, no lugar de quem fazia aquelas perguntas que às vezes vocês consideravam meio idiotas, e agora era a sua responsabilidade fazer a pergunta inteligente, né? E como é que foi essa recepção citada pelo Villani aí? Acho que é interessante também a gente ouvir isso.
Pô, Barreto, é bem difícil, cara, aquela função ali. E se você me perguntar assim, você estava preparado? Eu não estava, não, Barreto. Não estava preparado, não.
Não que você não tenha tentado se preparar. Você ainda não adequadamente preparado para aquilo, né?
E capacitado. E faz parte, mas assim, o medo acho que todo mundo tem. O importante é você conseguir enfrentar o medo. Quando foi me feito o convite para fazer essa função, eu aceitei na hora. Foi igual quando eu estava subindo para o profissional, que eu fui chamado pelo diretor do profissional e ele não me falou nada. A única coisa que ele falou foi assim: você está preparado? Eu nem sabia o que era. Eu falei: tô. Então você se apresenta amanhã à tarde no profissional, que você vai fazer parte do elenco. Eu fui para casa, pô, nem dormia, Barreto. Eu não estava preparado. E não estava mesmo. Mas assim, eu tive a coragem de enfrentar. Eu acho que assim, a tranquilidade, eu fico muito calmo ali naquele momento. E isso me dá, acho que, tranquilidade para tentar raciocinar um pouco mais. Mas é muito difícil essa função dos jornalistas, né? Porque você está lidando ali com grandes estrelas, né? Só que tem um ponto muito legal, cara, assim, especificamente do Hulk e do Diego Costa, que são caras assim muito bem-sucedidos, né? Dá um impacto assim, né, forte quando você vai falar com eles, porque você não sabe o que que vai vir, né? Enfim. E eles são muito humildes, cara. O que eu posso falar, Barreto, assim, primeiro, com relação até o que o Guga tocou, eu aprendo todos os dias com jornalistas, todos os dias. O importante é você estar com a cabeça aberta para aprender. Não é dizer que respeita e está ali sem ouvir o que o jornalista está falando. Eu ouço com muito carinho e atenção e aprendendo. E eu acho que a recíproca comigo também ela é verdadeira. Isso já é um caminho. E a outra questão, eu acho que é a forma respeitosa de você fazer a crítica. Porque eu, Barreto, tive que abrir mão do meu salário no Palmeiras porque eu era ofendido, né, em jornal impresso na época, né, como podre, como mercenário, como ganhava muito e não jogava. E era totalmente ao contrário do que eu era, cara. Eu era um cara correto, honesto, profissional, a ponto de eu pedir para o presidente do Palmeiras na época a não querer receber o salário que era meu, porque eu ia ficar 3 meses parado. Porque eu ouvi aquilo tudo, eu estava me sentindo mal de receber meu salário. E aí ele não deixou que eu não recebesse, enfim. Então, eu acho que é esse cuidado, eles não se importam, né? Agora falando eles, porque eu estou do outro lado. O atleta, ele não se importa de ser criticado, né? Ele se importa quando a crítica não tem uma direção técnica, tática ou é ofensiva. Aí, realmente, eles ficam chateados porque ofende família, teoricamente, vai atingindo outras pessoas, né?
Pois é, e não é só a ofensa, é o tipo de avaliação que se faz também em Guga. Isso que você trouxe aqui para o debate me fez lembrar de um comentário do Silvinho, outro dia numa entrevista à Rádio Bandeirantes. Ele disse o seguinte: olha, pode dizer que eu sou ruim, pode dizer que não gosta do meu trabalho, pode dizer o que quiser, agora não pode me chamar de incompetente. Porque a competência eu tenho, eu me preparei para ser treinador, eu estudei para ser treinador. E aí isso me marcou muito porque eu fiquei pensando assim: quem decide se o cara é competente ou não, né? Eu sempre entendi muito bem que o futebol, assim como o jornalismo esportivo, ele pode ser avaliado por quem não tem formação, né? Nós, como jornalistas, não precisamos ter formação de treinador de futebol, por exemplo, uma coisa que o Pedrinho tem. Mas a gente pode exercer o jornalismo esportivo com a nossa formação de jornalista. E o torcedor está no direito dele de avaliar, de gostar, de não gostar, de querer ou não querer um treinador ou um jogador no time dele. Mas tem um momento em que passa para uma avaliação que é profissional, né? Da mesma forma que é difícil para um médico, para um engenheiro, aceitar uma avaliação do seu trabalho de quem não tem aquela formação, tem um limite para nós também, né?
Claro. Claro. Você sabe, eu vou dar um exemplo. Quando o Eurico Miranda morreu, ao vivo, durante o Seleção Sport TV, apresentado pelo Rizek, e posso faltar aqui com a memória, mas se eu não me engano, estava o Lédio Carmona cercado por dois ex-atletas companheiros, estava o Pet, o Paulo Nunes, talvez, e recuperando imagens e as informações chegando ao vivo, porque toda a pauta cai. O Eurico ainda, vai ser sempre uma figura importante na história do futebol, controverso, presidente do Vasco, trabalhou na CBF, enfim, Clube dos Três, aquela história toda. Então, ali, Barreto, precisava da tabela entre o Lédio e o Rizek para, enquanto as informações vão chegando, as imagens vão rodando, a cronologia de quem era Eurico Miranda, o início, o meio, o fim. E muitas vezes a pesquisa foge do dia a dia do atleta. Esses caras ficaram envolvidos décadas vivendo treino, concentração, jogo, viagem. E naturalmente, eles não tinham a obrigação profissional que nós tínhamos na universidade, depois na carreira, na prática, de pesquisar, de se informar, de levantar, de entender. Então, é por isso que eu digo, cara, são funções complementares, elas não são conflitantes, não dá para conviver todo mundo junto. Aliás, aí, sob o ponto de vista do narrador, para mim é muito mais simples quando eu recorro ao Pedrinho em lances técnicos do jogo e em lances históricos, dados históricos, eu recorro aos meus colegas jornalistas, como ontem o PVC. É uma polêmica barata e que, para mim, leva do nada ao lugar algum, Barreto.
Agora, Pedrinho, dentro de campo, você teve uma preocupação de não ser corporativista, ou seja, de não estar facilitando também nas perguntas? Claro que você estava entrevistando os campeões, né, na maioria das vezes, então ali você está compartilhando de um momento de celebração com os caras, né? Mas passava pela sua cabeça isso? Estou em outra posição agora, não posso perguntar como se eu ainda fosse jogador?
É, eu pensei nisso, Barreto. Um momento também me facilitou nessa questão, porque teoricamente era um momento, teoricamente não, na prática, era um momento festivo. Eu falei teoricamente porque poderia ter alguém do Atlético Paranaense e não tinha, só do Atlético Mineiro. Então, assim, foi na prática só vitoriosos, né? Os caras estavam muito felizes. A pergunta, quando ela foge um pouquinho do campo e bola, vai para uma outra esfera, é um pouco desconfortável, né? Porque você vai fazer o quê nas férias? Meio que não me interessa isso, né? Mas faz parte daquela festa ali, mas eu tentei direcionar, né, o que era um pouquinho o jogo, mas é uma situação difícil, não é fácil, porque eu estava do outro lado, né, e aí tive que entrevistar, por exemplo, o Hulk, obviamente que era muito mais fácil por tudo que ele construiu nessa temporada, mas, por exemplo, entrevistar o Guga, que perdeu espaço, e aí eu tive que pontuar, né, sempre com respeito, falar: Guga, você surgiu como uma grande promessa, mas perdeu espaço para o Mariano, né, e o elenco cada vez mais forte, mais rico, obviamente mais fortalecido para a próxima temporada também, e concorrência maior ainda. Então eu tive que fazer uma pergunta mais técnica, como seria a reação do Guga perdendo espaço num time que está ficando rico, né? E aí você contrata jogadores capacitados, como traz o Mariano da Europa. Mas é difícil. Mas o Tietchan, de todos os elogios que eu recebi, eu acho que eles foram muito legais, assim, e eu estendo a todos os companheiros da emissora, o Tietchan falou uma coisa legal, cara, porque a gente avaliou muito o Tietchan, né, desde do episódio com o Diniz até a chegada no Atlético
Episódio
Mineiro.
do
E
Perninha,
ele
né?
falou: Pedrinho, você não deixa de criticar, mas você critica na bola. Então, assim, esse para mim é o grande, grande critério, né, que eu uso, assim. Não vou deixar de criticar, Barreto, mas vai ser sempre na bola.
Boa. Sem levantar o pé, né, Pedrinho? O Guga,
Sim.
eu queria falar de uma parte mais técnica, assim, porque na nossa profissão, a gente mesmo brinca, né? Jornalista gosta de viajar. Chegam os grandes eventos, Copa do Mundo, Olimpíadas, e a gente fica oriçado para saber, né? Já saiu a lista, quem vai? Eu quero ir e tal. É lógico que é um prazer estar presente aos grandes eventos, né? E eu tenho certeza que você curtiu estar numa final de Copa do Brasil, presencialmente. Claro que tem esse lado, mas às vezes pode passar a impressão de que a gente está só querendo curtir o momento. Eu acho importante, assim, para quem trabalha com narração, dar a sua perspectiva. Eu ia dizer explicar, mas não é explicar. Lógico que quem está em casa, eu costumo até dizer isso, né? Brasileiro entende muito de televisão, porque brasileiro assiste muito a televisão. Então é lógico que existe um tipo de conhecimento também que o telespectador desenvolve. Mas eu queria, assim, algo mais técnico, de você dizer para mim assim: Barreto, é melhor se eu fosse seu chefe, né? Chefe Barreto, é o seguinte, eu preciso estar na cabine no estádio, porque as vantagens são essa. Explica para mim.
Ah, e a gente está entrando num momento muito difícil, né? Eu disse na manchete, por causa da economia, e aí não
Claro.
foge da questão técnica, né? Da questão operacional, narrar da cabine ou do estúdio. É uma questão maior, né? Que foge do nosso domínio. Eu me lembro de um papo, só para ilustrar para quem não sabe, com um chefe há alguns anos, e por curiosidade eu perguntei para ele quanto custa um caminhão, né? Caminhão, para quem não sabe, é um caminhão mesmo de transmissão que fica fora do estádio, recebendo todas as imagens, todos os áudios e fazendo o primeiro filtro até chegar na casa das pessoas. Bom, um caminhão, há alguns anos, segundo esse meu chefe, custava R$ 50 para uma transmissão. Quer dizer, mais passagem dos funcionários, mais hospedagem, mais as diárias para a gente se alimentar, não é barato. E eu entendo, porque eu perguntei, né? Então, assim, Barreto, é muito melhor estar no estádio, respondendo a sua pergunta, não é pouco melhor. Tirando a confraternização, a alegria dos grandes eventos, como você pontuou, tem a questão técnica de eu ficar contagiado pela torcida. Meu estado de atenção no estádio de futebol, eu não pisco 90 minutos. A chance, por exemplo, o meu raio de ação, se eu estou no estúdio, eu só estou vendo quem. Só estou vendo a imagem da televisão. né? Se eu estou no estádio, eu consigo olhar para fora do que as pessoas estão vendo em casa, né? Eu consigo, eu tenho uma visão periférica. Então, por exemplo, o cara está ajeitando a bola para bater o escanteio. Se eu estou no estúdio, eu estou vendo o que todo mundo está vendo, o cara ajeitando a bola no quarto de círculo para levantar na área. Se eu estou no estádio, eu olho para a grande área. Quem está posicionado na primeira trave, quem está na marca do pênalti, quem está na segunda trave. Porque onde a bola viajar, eu tenho uma chance bem maior de acertar quem sobe para fazer o gol de cabeça. Estou explicando tecnicamente por que, que é melhor estar no estádio. Então, nem se compara, nem se compara. Agora, eu acho que isso tudo vai voltar conta-gota, né? Por exemplo, a gente já tem alguns jogos adiados de novo na Premier League por causa de outro surto na Inglaterra. Poxa, eu fico morrendo de medo, né? Vem uma nova variante, nós vamos andar para trás, vai regredir. A parte disso, a pandemia em si, né? Foi uma alegria voltar depois de 21 meses fora do estádio. Tem a questão econômica, né? Tá ruim para todo mundo, direitos esportivos sendo repensados pelas emissoras diversas no planeta todo, não somos diferentes aqui no Brasil. Tem a questão dos patrocinadores, todo mundo encolhendo, recolhendo, né, o que gastava em publicidade para poder sobreviver, para cortar menos gente no quadro de funcionário. Então, assim, é uma cadeia, é um sistema. Quanto mais estádio para o profissional da narração, melhor. Só que entre a nossa vontade e a realidade, né, tem uma distância grande, Barreto.
Até porque a tecnologia, Barreto, também tem resolvido alguns problemas que só a nossa presença no estádio, né, antigamente era capaz de solucionar. Agora não. Tecnicamente é possível fazer várias coisas que aliás, não só nas transmissões, né? Muita gente ainda me pergunta se eu estive em Tóquio para as Olimpíadas. Eu apresentei o Ohio dos estúdios Globo, em Jacarepaguá. Então, a qualidade técnica era tão grande daquela imagem de fundo mostrada nos telões do estúdio, que muita gente achou que eu estava em Tóquio. Eu costumo brincar, não fui para Tóquio, não, fui um pouquinho mais longe, fui lá para os estúdios Globo, mas a gente conseguiu manter a qualidade com a ajuda da tecnologia. Pedrinho chamou.
Não, pegar só um ganchinho do Guga da questão de ir para o campo, né, para o estádio, cara. E ontem ainda fui muito mais privilegiado que eu estava ali no campo mesmo. Então, cara, o futebol está tão profissional, né, que a gente... Eu ia até esquecendo de algumas situações que aconteciam no campo. E ontem aconteceu um episódio muito engraçado. Tinha uma bola bem dividida, sabe? Quando está para os dois, assim, ao mesmo tempo, entre o Hulk e o Pedro Henrique. Aí foi aquela disputa de tronco, mas que pega a perna. Eles dividem lado a lado mesmo, mas com toda a parte do corpo, né? E aí o Hulk derrubou o Pedro Henrique, que também é forte, né? E aí o juiz deu falta, o árbitro deu falta, o Daronco deu falta. Aí o Hulk olha para... E o Pedro Henrique bate rapidamente a falta, né, para frente. E o Hulk está virado para a torcida, exatamente onde eu estava ali. Ele dá aquele riso irônico e levanta o calção, assim, puxa o calção para cima e bate nas duas pernas, assim, como se fosse assim... Pô, ó a tora aqui, meu amigo, não foi falta, tenho carcaça. Essas paradinhas do jogo, cara, que... Eu tinha perdido isso, sabe? Essa provocação que tem dentro do campo, né? Um com o outro, a rivalidade que vai se instalando ali com o adversário. Cara, foi muito legal.
E para o comentarista, Pedrinho, ver o campo de cima, entender distribuição de jogador, formação tática, tudo isso, estar no estádio também ajuda?
É, muito melhor, né? Mas a gente tem que ter a percepção de olhar a imagem que a gente está vendo lá de cima, né? Mas falar sobre a imagem que o telespectador está vendo, né?
Sim.
Porque às vezes a imagem que o telespectador está vendo é ali na frente e eu estou vendo uma situação, de repente, que a linha defensiva não subiu muito. Então eu posso salientar que a linha defensiva não subiu muito, mas tem que frisar o que está acontecendo na imagem da galera que está em casa. Mas é uma outra visão. Pô, completamente diferente, Barreto. Você estuda o jogo realmente de uma forma muito mais ampla.
A vantagem tem que ser poder ver mais, né, Vilani? Ver mais do que o telespectador está vendo em casa, mas não porque você está querendo esconder algo dele. Pelo contrário, porque assim você pode acrescentar ao que ele está vendo na televisão.
Sem dúvida. Cara, muda tanta coisa que talvez, para quem está em casa, seja imperceptível. E aí vai de quem comanda, né? Dos nossos gestores, diretores, entender o que vale a pena, o custo. Isso foge da minha alçada. Mas, por exemplo, timbre de voz, Barreto, você narrar do estúdio, você está num nível de concentração muito mais baixo. Você está numa rotação mental muito mais baixa, porque você está menos envolvido. Então, é tudo, a velocidade da narração, é você se distrair menos, é você se contagiar com a emoção da torcida e dividir isso com quem está em casa, e esse é o seu ponto, né? Quer dizer, eu não quero esconder nada. É claro que é gostoso tomar vinho depois do jogo, ir para o estádio cheio, a resenha com os amigos fora do ambiente de trabalho, que isso é importante também. Isso não entra em nenhuma conta para ser feita na ponta do lápis. A gente estreita relacionamento com os nossos companheiros do dia a dia fora do ambiente de trabalho. Quando é trabalho, é trabalho. Você vai cuidar do seu, vou cuidar do meu. São as minhas preocupações, responsabilidades. Você tem... Agora, quando a gente sai do nosso moedor, né, da vida, do dia a dia, filhos, preocupação, casa, estúdio, casa, eu acho que para a convivência é muito importante. Então, são muitos aspectos que eu poderia aqui ficar discorrendo, a gente poderia ficar divagando, sobre a importância de estar em loco. Gente, contar uma história de casa, de ouvir falar, é uma coisa. Com o olho do diretor de TV, que está cortando a imagem para mim, narrador, e para qualquer um telespectador, é uma coisa. Eu contar com os meus olhos, com o jeito que eu interpreto a vida, o mundo, com os meus sentimentos, tem uma distância enorme. Agora, como que eu quantifico isso? Como eu explico isso? Estou tentando, mas e respeito também as outras limitações, né? Porque não, entre a minha vontade e a realidade, como eu disse, tem uma distância.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
O Guga, uma coisa que me chama muito a atenção é como vocês fazem para modular o grito de gol no estádio e fora do estádio. Porque a sensação que me dá é que, embora haja um isolamento acústico da cabine, no estádio você grita junto com a torcida, né? E você tem um estilo de narração muito voltado para a vibração do torcedor, de se identificar com essa vibração. No estúdio não tem como não cortar isso, né?
E agora, com a volta do público, além de voltar ao estádio, a gente volta com o público no estádio, né? Tem um outro detalhe técnico que eu sempre tentei, desde quando eu narrava em rádio, eu tentava explorar, principalmente no rádio, porque não tem imagem, que é gritar, Keno! Eu faço uma pausa e deixo a torcida explodir. Ontem, nem tanto, porque a torcida do Atlético estava em 2.000 pessoas, né? Era a minoria. Mas eu gosto muito de trazer para o grito de gol a explosão da torcida. E é mais um fator, né, para estar no estádio, porque eu consigo controlar, mesmo com isolamento acústico, eu consigo brincar mais com isso. Eu gosto dos cânticos, por exemplo, tira o grito de gol. Eu gosto de às vezes, cantar com as torcidas, né? Eu sou meio... nasci nos anos 80, vi uma grande festa do futebol dentro do estádio, depois veio a pancadaria dos anos 90, a violência descambada, e esses caras foram criminalizados, eles foram excluídos, muitas vezes, dos estádios. Esses caras que eu digo são as torcidas organizadas, como se todos fossem bandidos. Então, a gente perdeu um pouco da importância, da medida, da importância que eles têm para a festa, para o produto. E é da minha função também, claro, não bater palma para os violentos, não bater palma para os criminosos, recriminá-los, inclusive, mas não fazer com que todos sejam tidos como iguais, porque a festa do futebol passa muito por eles, que organizam a festa orquestrada com mosaico, com os cânticos, com instrumento, com chuva de papel picado, com bexiga. Eu gosto disso. Isso me emocionou muito antes de eu ser jornalista. E sempre que eu posso, eu tento trazê-los para a transmissão. E estando no estádio é muito, muito melhor, Barreto.
Eu ouvi uma expressão muito bonita num evento, uma vez em que eu participei, de uma estudante que fez uma pergunta que era justamente sobre como a imprensa tratava as organizadas, e ela disse: a organizada coreografa o estádio. Eu achei essa expressão muito interessante. E é isso. E eu tenho recentemente exercitado muito durante os nossos papos sobre torcida no Redação, a diferenciação entre o torcedor que causa problema e a imensa, esmagadora maioria dos torcedores que só querem fazer festa no estádio, que só querem vibrar com o seu time, né? Tem que fazer essas separações sem deixar de combater males do futebol, como, por exemplo, a violência e os insultos homofóbicos, racistas, enfim. Não é um trabalho muito fácil fazer essa separação, mas a gente tem que estar sempre atento a ele. Agora, Pedrinho, tem outro aspecto que eu queria abordar com você. O Guga citou aí a resenha com os amigos e tal, e acho que para o comentarista tem um peso também que pode passar despercebido para o telespectador, que é a importância do encontro, seja ele marcado ou casual, com as pessoas que fazem o futebol, né? Circulando pelo estádio, você vai encontrar o treinador, um assistente, alguém da equipe técnica, alguém da diretoria, e de uma conversa ali pode surgir uma visão diferente. De uma conversa ali nos bastidores do estádio, né? Pode surgir uma visão diferente sobre o jogo.
É verdade, Barreto. Por acaso, ontem, como eu estava ali na beira do campo, e eu fiquei assim bem impactado com tudo ali no Atlético Paranaense. A atmosfera, o torcedor, o estádio. Pô, brincadeira. E a primeira coisa que eu fui olhar foi a grama, né? Porque eu nunca tinha pisado ali naquela grama. E é uma grama sintética. Eu sei, Barretinho, que você gosta de uma peladinha, futebol bem jogado. Aquela grama sintética do Atlético Paranaense, ela é muito baixinha, muito baixinha. Ela nem amortece, amortece, que eu digo, lógico, tem aquela borracha para amortecer, mas ela nem afunda a chuteira, de tão baixa que ela é. E aí o jogo, eu fiquei pensando, cara, o jogo aqui vai ser numa velocidade, cara, o passe, o chute rasteiro. E aí entrou o Everson e o Rafael ali, os goleiros do Atlético Mineiro, junto com o Maia, né, que é o preparador de goleiros, e eles ainda estavam se movimentando e o Maia estava ali. Aí a gente foi resenhar, com o Maia. Eu falei: Maia, fiz aquele gesto assim da bola pegar velocidade. Eu falei: pô, para o goleiro deve ser uma loucura, né? Porque um chute sai um tiro. Aí ele falou: não, Pedrinho, os goleiros gostam, porque aqui a grama sintética, eles já sabem que a única coisa que vai acontecer é que a bola vai pegar a velocidade maior.
É mais
previsível. Mas ela não vai mudar de direção. Exatamente, mas ela não muda a direção. Né? Ela vai bater, não tem montinho artilheiro. Ela não vai numa altura diferente do que ele imagina. Ele só tem que estar mais preparado para ela não chegar numa velocidade diferente e aí ele bater roupa, né? Mas os goleiros até preferem, porque ela não muda de direção. Então, esses detalhezinhos vão contribuindo até para um comentário lá em cima, né?
Isso me lembra como eu fui parar no manual de redação do Globo. Eu fui citado pelo Luiz Garcia, que é o autor do manual, não pelo meu nome, apenas como o repórter que estava fazendo a cobertura, e infelizmente não de maneira positiva, mas ele tinha toda a razão. A gente estava fazendo a cobertura de um evento de tênis, da Copa Davis, um confronto entre Brasil e Alemanha, numa quadra de saibro construída no estacionamento de um shopping, e os alemães reclamavam muito que a quadra estava esburacada, enquanto os brasileiros diziam que isso era desculpa dos alemães. E a cobertura praticamente focou em torno desse debate. E aí o Luiz Garcia, que era o ombudsman do Globo, o autor do manual de redação, disse o seguinte: nenhum repórter, e o repórter lá era eu, teve a curiosidade de ir à beira da quadra e olhar, né? Para pelo menos dar um depoimento. Não, realmente, a quadra está esburacada ou não está esburacada. Mesmo que você não jogue tênis, você pode chegar ali do lado, né, e saber do que as pessoas estão falando. Quer dizer, eu tive essa oportunidade e só não correspondia à oportunidade que me foi dada. Mas acho que a gente pode citar tantos outros efeitos, né, Guga? Se está ventando, se está chovendo, se realmente o clima da torcida está influenciando na partida. Tem várias dessas coisas que podem parecer bobagem, mas que podem decidir um jogo e que você não tem como ver pela televisão só.
Então, Barreto, eu tenho uma impressão, e é só uma impressão, não é nenhuma tese científica, que está mudando a relação entre torcida e time. timidamente, tivemos, né, recentemente aquela invasão, né, na Arena do Grêmio, torcedores quebrando tudo e tal. Mas, por exemplo, ontem, a torcida do Atlético Paranaense, com o time perdendo por 6-0 no placar agregado, cantou incessantemente, apoiou, aplaudiu o bicampeonato da Sul-Americana, entendeu a superioridade técnica de investimento do Atlético e apoiou o time. Fez uma festa espetacular. O São Paulo brigando contra o rebaixamento, com uma chance tímida de chegar a Libertadores, coloca mais de 40 mil pessoas no Morumbi. O Flamengo, cumprindo tabela no Campeonato Brasileiro, está jogando para mais de 40 mil pessoas. Então, cara, eu sou do tempo que a torcida do Corinthians quebrou o Pacaembu e eu achei que eu fosse morrer porque eu era repórter em 2006, porque o time foi eliminado pelo River, hein? Na Libertadores. Outro dia a torcida do Fluminense chamou o time de sem vergonha. Tem ainda muita coisa para acontecer, mas eu espero, e eu acho que a pandemia represou o sentimento, está todo mundo com vontade de voltar ao estádio, está todo mundo emotivo, pode ser, mas eu também torço, é uma torcida minha, que a gente não passe mais a enxergar o vice-campeonato como o primeiro dos últimos, que só um ganha, que hoje é você, amanhã sou eu, porque o futebol é cíclico, e que a gente tire esse ranço, essa acidez, essa coisa do fígado que muitas vezes o futebol traz, diferentemente de outros esportes. Estar vivendo essa retomada trouxe muita reflexão, a pausa, né? A gente aprende muito na dor. Eu não acho que a pandemia tenha sido boa sob nenhum aspecto, mas a gente naturalmente cresce, né, e passa a ter mais humanidade. Eu espero que as torcidas estejam mesmo nesse caminho que eu estou citando de mais apoio. Oi, Pedrinho.
Eu posso pegar um ganchinho, Barreto, sobre isso?
Claro, à vontade.
Então, o que o Guga falou é muito importante, né? É muito importante porque, assim, todo mundo que trabalha diretamente ou indiretamente com futebol, ele tem a responsabilidade com aquilo que faz parte da sua profissão. E na nossa, a comunicação ela tem que ser compatível com a realidade do que é o jogo, a gestão, a verdade. Porque eu não posso ficar ali, antes de um campeonato brasileiro, e falar que o campeonato brasileiro é o mais equilibrado. Ele pode ser, mas eu tenho que explicar o porquê. Ele não é o mais equilibrado porque tem 10 times, como antigamente, que são poderosos para ganhar o título. Não, ele é equilibrado por baixo. Nós temos 2, 3 times que vão brigar ali na cabeça. Outros que vão estar mais próximos, como o Atlético Paranaense, como o Bragantino, como, de repente, o América Mineiro, que está virando SA na próxima temporada. Mas a realidade é que o equilíbrio ele não é em cima, ele é na metade para baixo. Então, quando a gente comunica isso, o torcedor de grandes clubes que não são mais poderosos em termos de campo, em termos de gestão, eles não vão ficar cobrando dos seus jogadores aquilo que, de repente, a gente comunicou. Não, a gente tem um poder enorme, Barreto, e agora falando, quando eu estava do lado de lá e agora do lado de cá, a gente tem um poder enorme de influenciar as pessoas. E aí eu acho que a gente tem que estar conectado com o que é a realidade do futebol.
Amigos, muito bom ter vocês com a gente aqui nesse Vocês da Imprensa, e eu gosto sempre de terminar olhando para frente, então quero ouvir de vocês. Para onde estamos indo, hein, com esse retorno ao estádio? Para voltar ao normal? Para um modelo híbrido? O Guga já até manifestou que tem medo de que a gente recue, né, por causa do avanço da variante Ômicron. Qual o cenário mais provável que você enxerga hoje, Guga?
Ai, Barreto, eu tô tão inseguro, bicho. Eu não tenho ideia. Eu não sei para onde a gente vai, para ser bem sincero. O que eu torço é para que a gente, ainda que regrida, vai ter sempre, né? Variante de gripe, por exemplo, sempre existiu. Então, eu imagino que a gente continue se vacinando para sempre, ou até achar medicamento, que é algo que não veio ainda, né, com força difundida, comprovada, além da vacina, eu estou dizendo, o tratamento com medicamento. Então, eu acho que a gente vai avançar também no combate. Mas como ainda está tudo em cima da vacina e eu vejo casos importantes, como esses adiamentos na Premier League, no Campeonato Inglês, que é o campeonato mais técnico e rico do mundo, por que isso não pode vir para cá? De repente eu estou inseguro. Agora, cara, o que nós vivemos ontem, no último jogo da temporada do futebol brasileiro, me dá uma esperança, uma torcida, uma expectativa para que a gente volte cada vez mais aos estádios, para que as torcidas encham os estádios, que a gente tenha times como Palmeiras, Atlético Paranaense, Flamengo, gente brigando nas mais diferentes frentes, campeonatos com competência, com gestão, como disse o Pedrinho, que não seja para título, mas que seja o trabalho do Atlético Goianiense, por exemplo, do Ceará, enfim. Eu torço muito, Barreto, mas convicção ou certeza que a gente não regride mais e que a gente só vai andar para frente, eu não tenho, não.
Pedrinho?
Eu acho que é isso, é indefinição. Por exemplo, eu acho que os pós-eventos, eles vão direcionar muito a conduta para questões posteriores. Por exemplo, um pós-evento do jogo entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, de repente você ter ali os números de pessoas que não tiveram nenhum tipo de contaminação, isso aí vai te direcionando. Eu acho que os pós-eventos, e é tudo muito novo, né, para todo mundo, acho que para a própria ciência, é o que o Google falou, vacinando, até a gente encontrar um caminho mais direto aí para... Eu acho que acabar não vai nunca, né, mas pelo menos a gente pode controlar.
Valeu, Pedrinho, muito obrigado pela participação aqui no Vocês da Imprensa, porque agora você é um de nós, né?
Tamo junto, Barreto. Abraço.
Gustavo Villani, obrigado a você também.
Valeu, Barreto. É sempre ótimo refletir com vocês, amigos. Um abração a todos, bom fim de ano a todos que ouvem o podcast também.
No episódio de hoje, o agradecimento é especial, porque os dois nos atenderam voltando dessa cobertura, tanto que aqui a gente estava sempre dizendo, ontem aconteceu isso, foi gravado na quinta-feira, imediatamente após o jogo, com todas as emoções ainda à flor da pele. E o Guga e o Pedrinho, muito gentis, nos atendendo ainda no deslocamento para voltar para casa e descansar depois desse reencontro com o estádio.
Este episódio teve produção e edição de Bruno Mesquita, conta com a coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Até a próxima com mais um Vocês da Imprensa.
Vocês da Imprensa.